E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte.
E o Brito?
Dois,
Romero Brito? Minha vida acabou. É de rua? Eu não sei nem onde eu tô, velho.
Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer, arte. E temos uma novidade no programa. A coluna aberta agora vai contar com dois colunistas fixos. Temos a Camila Salotto, que já participou de alguns episódios do Não Pode Tocar. Camila, que é escritora, podcaster, fotógrafa e mestre em arte e mídia. E temos também o Denis Almeida, que também já participou de alguns episódios do Não Pode Tocar. Ele que é professor de História e Literatura. E hoje ele comenta sobre o projeto de lei que regulamenta a profissão de historiador, que foi vetado pelo presidente agora nesse mês de abril. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post no site Nota Manuscrita. Bora para as notícias.
Justin! I don't speak English.
I don't speak Portuguese.
Justin.
Sete organizações artísticas dos Estados Unidos estão lançando um Fundo Nacional de Ajuda Emergencial para artistas afetados pelo Covid-19. O fundo do Artist Relief distribuirá doações irrestritas de $5,000 em uma base contínua nos próximos 6 meses. Com $10 milhões já levantados, o fundo fornecerá apoio a artistas norte-americanos com necessidades financeiras durante a pandemia. As doações pretendem complementar outras formas de financiamento, incluindo o Plano de Estímulo Federal, que recentemente foi introduzido, e o Auxílio Regional de Emergência. A concessão é aberta a artistas profissionais que moram nos Estados Unidos. Os beneficiários serão decididos a cada semana e os fundos serão dispersos dentro de 2 semanas a partir das seleções. Próxima notícia. Museus e galerias do mundo todo estão diminuindo a sua força de trabalho para poder tentar sobreviver à pandemia do coronavírus. E entre os primeiros funcionários a perder seus empregos estão os arte-educadores. Então, em solidariedade a esses indivíduos que são tão fundamentais para o funcionamento dos museus, quase 1.280 artistas, curadores, escritores, educadores assinaram uma carta aberta denunciando o tratamento dado aos arte-educadores e outros funcionários essenciais cujos empregos estão atualmente em risco. A carta afirma que os arte-educadores são os que mais têm contato com as comunidades de fora do museu e o seu trabalho é usado regularmente para atrair doadores e apoiadores para muitas instituições. E o fato de eles serem os primeiros na linha de fogo das demissões é desconcertante, para dizer o mínimo. Enquanto muitos museus priorizam a retenção de funcionários em período integral, com as portas fechadas e as galerias vazias, os arte-educadores, que geralmente são contratados para tarefas de curto prazo, com a duração de uma exposição ou programa, são os mais vulneráveis. Eles trabalham de forma contratual, que permite aos educadores maior flexibilidade. Porém, em compensação, assim eles têm menos garantias e são mais vulneráveis. A carta foi assinada por profissionais da arte do Brasil, da Dinamarca, Alemanha, Londres, Noruega, Portugal, Taiwan, Estados Unidos e outros países. E ela continua falando que, infelizmente, as demissões relatadas seguem anos de precariedade para educadores de museus e galerias e outros trabalhadores culturais, dispensados em tempos de incerteza econômica ou social. Embora nossa carta esteja focada na situação dos educadores, Apoiamos faxineiros, carregadores e outros trabalhadores mal pagos e precários em museus e galerias. E pedimos aos seus empregadores que revertam essas demissões e ofereçam salários razoáveis aos seus empregados. Próxima notícia. Foi criado no Instagram um museu de arte dedicado ao coronavírus. Muito papel higiênico, máscaras e álcool em gel. É o que pode ser encontrado, entre outras coisas, nesse novo museu de arte virtual dedicado ao coronavírus. A era da pandemia está sendo gravada em tempo real com memes, pinturas, ilustrações, fotografias e vídeos no The COVID Art Museum, uma conta no Instagram que foi criada por 3 amigos de Barcelona. O arroba COVID Art Museum foi criado no dia 19 de março e desde então ele acumula dezenas de postagens irônicas sobre esse tempo que estamos vivendo e que são compartilhados pelos usuários com a hashtag COVID Art Museum. E embora o museu não tenha uma sede física, seus criadores planejam exibir o material coletado em uma mostra e em um e-book gratuito. Próxima notícia. Bom, agora vamos às notas de falecimento, porque nesse último mês de abril morreu um tanto de gente na área da cultura. Vou começar falando do falecimento do Moraes Moreira, que acredito que todo mundo que está ouvindo, né, deve estar sabendo disso. O Moraes Moreira morreu na segunda-feira, no dia 13 de abril, aos 72 anos. Ele morreu na sua casa, na Gávea, no Rio de Janeiro, onde ele morava sozinho. E ele estava aparentemente bem, mas foi encontrado morto na manhã da segunda-feira. Aparentemente, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio. Antônio Carlos Moreira Pires nasceu em Ituaçu, na Chapada Diamantina, na Bahia. Ali, aos 13 anos, começou a tocar sanfona nas festas de São João e ainda na adolescência aprendeu a tocar violão. Foi para Salvador para prestar vestibular para medicina, mas ele desistiu ao conhecer Tom Zé em um seminário de música. E anos depois, ele formaria com a Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Luiz Galvão e Paulinho Boca de Cantor, os Novos Baianos, grupo que atuou de 69 a 75. E ao lado de Luiz Galvão, Moreira compôs a maioria das canções do grupo e é responsável por um dos álbuns mais icônicos da música brasileira, que é o Acabou Chorare, de 1972. Moraes Moreira também foi o primeiro artista a cantar em trio elétrico no Carnaval de Salvador, junto ao trio elétrico Armandinho, Dodô e Osmar, e a partir daí seus frevos trieletrizados, como ele denominava, passaram a ser marcas registradas da festa baiana. Na mesma semana, nós perdemos também Rubem Fonseca. Um gigante da literatura nacional e um contista por excelência faleceu na tarde de quarta-feira, do dia 15 de abril, também no Rio de Janeiro, há poucas semanas de completar 95 anos. O escritor também sofreu um infarto em sua casa, no Leblon. Chegou a ser levado ao hospital, porém não resistiu. Um dos maiores nomes das letras brasileiras da segunda metade do século XX, algumas das obras mais consagradas de Fonseca são Agosto, de 1990, Feliz Ano Novo, de 1976, A Coleira do Cão, de 1963 e O Cobrador, de 1979. E há 2 anos ele publicou O Carne Crua, seu último livro de contos inéditos. Seus romances têm estrutura de narrativas policiais muito marcadas pela oralidade. E sabe pelo fato de Fonseca ter atuado como advogado e comissário de polícia no subúrbio carioca dos anos 50. E não à toa, muitos de seus protagonistas são delegados, inspetores, detetives particulares, advogados, criminalistas ou escritores. Próximo falecimento é do escritor Luiz Sepúlveda, que morreu na quinta-feira, dia 16 de abril, aos 70 anos, na Espanha. Ele foi um dos primeiros casos de Covid-19 da Espanha e lutava contra a doença há cerca de 1 mês e meio. Ele foi autor de mais de 20 romances, livros de viagens, guias e ensaios. Sepúlveda deixou o Chile em 1977, após sofrer represália da ditadura de Augusto Pinochet, e depois de uma longa viagem pela América Latina, que incluiu sua participação na Revolução Sandinista na Nicarágua, em 77, chegou na província de Astúrias. Algumas de suas obras foram adaptadas para o cinema, como a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, e um velho que lia romances de amor. Durante sua longa carreira como escritor, recebeu cerca de 20 prêmios, entre eles o Pégaso de Ouro, em Florença, e o Prêmio da Crítica no Chile. Era, além disso, Cavaleiro das Artes e Letras da República Francesa e doutor honoris causa pela Universidade de Urbino, na Itália. O próximo falecimento é do escritor e professor Luiz Alfredo Garcia Rosa, que também morreu na quinta-feira, dia 16, aos 84 anos. Ele era um dos principais escritores brasileiros de romances policiais. Garcia Rosa nasceu em 1936, no Rio de Janeiro, formado em Filosofia e Psicologia, foi professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e publicou 8 livros sobre psicanálise e filosofia. A principal especialidade do professor era o psicanalista austríaco Freud. Ele nasceu no Rio, mas passou parte da infância e adolescência aqui em Vitória, capital do Espírito Santo, e aos 18 anos voltou ao Rio. O autor passou a se dedicar à ficção policial quando já tinha passado os 60 anos. Após 30 anos como professor e pesquisador do campo da psicanálise, o autor podia explorar muito bem a mente de criminosos e policiais. Seu último romance, A Última Mulher, foi publicado em julho de 2019 e contava com o protagonista Espinosa investigando um homicídio no Baixo Meretrício da Lapa Carioca. Agora, o próximo falecimento foi do empresário e engenheiro pernambucano Ricardo Brenan, que morreu aos 92 anos, no sábado, dia 25 de abril, no Recife, também vítima do Covid-19. Colecionador e incentivador das artes, Ricardo Brenan era primo do ceramista e artista plástico Francisco Brenan, que morreu também aos 92 anos, no Recife e no mesmo hospital, no dia 19 de dezembro de 2019. E eu comentei o falecimento dele aqui no Pataquadas também. Ricardo Brenan criou um instituto cultural reconhecido mundialmente nas terras do antigo Engenho São João, no bairro da Várzea, na zona oeste do Recife. Em uma área de 180 mil metros quadrados, recortados por jardins, lagos, obras de arte e um castelo medieval, o complexo cultural reúne um acervo da história e da arte que fica de legado para as futuras gerações. O castelo foi construído para abrigar a coleção de mais de 5 mil armas brancas de todos os continentes. Entre elas estão espadas, armaduras, miniaturas, canhões, chaves, relógios e armas modernas automáticas. E para a esposa, ele construiu a igreja de Nossa Senhora das Graças em estilo gótico. Agora, próximo e último falecimento. Morreu na quarta-feira, dia 29 de abril, aos 80 anos de idade, Germano Celan, historiador, crítico e curador de arte italiano que criou o termo arte povera, que classifica um movimento artístico surgido na Itália na década de 1960. Ele estava internado no hospital em Milão e morreu também em decorrência do novo coronavírus. Celan trabalhava na Fundação Prada desde 1995 e lá ele desenvolveu as funções de diretor artístico e superintendente científico, promovendo diversos projetos culturais. Bom, para quem não conhece, a arte povera, ou arte pobre em português, se refere ao movimento surgido na Itália na década de 60, entre artistas que utilizavam materiais não convencionais para conceber as suas obras, como areia, madeira, sacos, jornais, cordas, farrapos. Fizeram parte alguns artistas como Alighiero Boetti, Giannis Cunellis e Pino Pascali, que estão entre os nomes que encabeçaram o movimento. E um outro artista que também é um ícone do grupo é o Michelangelo Pistoletto, que também foi diagnosticado com Covid-19. Porém, pelo que eu vi, ele já recebeu alta, então está fora de perigo. Agora vamos para as notícias nacionais.
Vamos mostrar a cultura para esse povo?
Vamos, faz um gritinho aí para nós.
A 12ª edição da Bienal do Mercosul, sediada em Porto Alegre, foi temporariamente adiada, porém está prevista para ser aberta ao público ainda este ano. Enquanto isso, ela conta com um espaço de visitação online. A curadora é Andréa Giunta, polonesa Dorota Maria e os brasileiros Fabiana Lopes e Igor Simões trouxeram uma Bienal que busca tratar de questões emergentes da sociedade, como o feminismo e racismo. Próxima notícia. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro demitiu ao menos 10 empregados em meio à pandemia. Foram dispensadas 6 pessoas da limpeza, 2 do educativo, 1 do design e 1 do administrativo entre o fim de março e início de abril. Elas representavam cerca de 1/5 do corpo de funcionários do museu. Como eu falei anteriormente aqui no programa, os profissionais do educativo e também funcionários da limpeza, eles que normalmente são terceirizados, são os que são os primeiros a, né, serem demitidos, a sofrerem as consequências dos cortes de verbas, né, das instituições. Bom, mas a instituição alega que a substituição do quadro não tem qualquer relação com a pandemia e se trata de uma reestruturação do museu, enfim, desde que o Fábio Schwarzwald assumiu o cargo de diretor executivo no início desse ano. E a instituição também diz que foram efetivadas 11 novas contratações desde o início desse ano, de profissionais cujas habilidades específicas são mais ajustadas aos novos desafios do museu. Agora a questão é, se o problema não é financeiro por conta da pandemia, então por que que você vai demitir pessoas agora? A gente está no meio de uma pandemia, não é momento para você fazer troca de funcionários porque precisa modernizar ou sei lá o que, instituição, e gente, pelo amor de Deus, não é o momento de fazer isso. Acho que isso é meio óbvio para todo mundo, mas... Enfim, algumas pessoas, né, elas não estão nem aí. Afinal de contas, a vida delas está ótima, né? As pessoas têm dinheiro, estão lá, estão bem. Então, ninguém liga para o faxineiro, né? Ou o empregado que está lá sendo explorado. Ele que se vire, né, agora desempregado no meio da pandemia. Próxima notícia. No Pataquadas anterior, eu comentei aqui sobre o corte de bolsas CAPES. E agora a CAPES admitiu que um erro em relação ao novo modelo de concessão de bolsas foi o que provocou o corte dessas cerca de 6 mil bolsas do sistema. De acordo com o documento, houve um erro na contabilização das bolsas distribuídas com os novos critérios. Benefícios que haviam atingido em fevereiro sua duração máxima de vigência haviam sido classificados no sistema como empréstimo. Seriam as bolsas transferidas de um programa de pós-graduação para outro assim que as pesquisas em andamento fossem encerradas. A CAPES, então, contabilizou equivocadamente o saldo de bolsas. O ofício disse que, com a medida de correção, serão restituídas cerca de 6 mil bolsas que poderão ser utilizadas para a inclusão de novos bolsistas pelos programas. Para quem não se lembra, esse novo modelo de concessão levou a várias críticas de pesquisadores. Esse modelo ele foi estipulado em março e ele alterou as regras que a própria CAPES havia publicado em fevereiro. E essa alteração veio após a intervenção do ministro da Educação, Weintraub, para que houvesse impacto negativo maior na área de humanas, que, como vocês sabem, né, um dos objetivos desse governo é perseguir e acabar com os cursos de humanas. E paralelo a esse modelo de concessão, a CAPES lançou, né, no dia 2 também, dia 2 de abril, um programa que prevê 2.600 bolsas extras para projetos que lidam direta ou indiretamente com trabalhos envolvendo o estudo da Covid-19. A ação citada pelo ministro nas redes sociais prevê investimentos de R$200 milhões nos próximos 4 anos. Após essa nova portaria, o governo chegou a divulgar um suposto aumento de 42% nas bolsas, mas não detalhou como chegou a esses números. Como sempre, né, o governo lança aí o número e sei lá da onde que eles tiram essas coisas. A CAPES afirmou que financia, neste ano, 88.208 bolsas no país. Esses números não encontram confiança entre pesquisadores e entidades ligadas à pós-graduação, uma vez que o órgão não apresenta o quadro geral e o orçamento do órgão em 2020 é menor do que o de 2019. Então, dados inconclusivos. E falando ainda em perseguição aos cursos de humanas, agora, no fim do mês de abril, o governo Jair Bolsonaro excluiu cursos de humanas do edital de bolsas de iniciação científica do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Com essa medida, estudantes de graduação de áreas como educação, direito, economia, ciências sociais e filosofia não poderão acessar as 25 mil bolsas oferecidas pelo órgão federal. O edital para os cursos de graduação integra o PIBIC, Programa Institucional de Iniciação Científica, que se trata de uma ação reconhecida do governo federal de incentivo à ciência, aproximação dos universitários com a pós-graduação e formação de novos pesquisadores. O novo edital foi anunciado no dia 23 de abril e o financiamento para pesquisa nos cursos de graduação terá vigência de agosto deste ano a junho de 2021. E de acordo com a divulgação do CNPq, as bolsas de iniciação científica deverão estar vinculadas a projetos de pesquisa que apresentem aderência a, no mínimo, uma das áreas de tecnologias prioritárias. Uma forma de priorizar as áreas tecnológicas em detrimento de humanidades e ciências básicas, como matemática pura e física teórica. Todas as linhas de incentivo à pesquisa, de iniciação científica, mestrados, doutorados ou financiamento de projetos, devem seguir essa orientação. E após toda a repercussão, as humanidades e ciências básicas foram parcialmente restabelecidas, como apenas subsidiárias às tecnológicas. Por exemplo, projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais devem contribuir em algum grau para o desenvolvimento das áreas de tecnologia para serem contemplados. Então, essa medida ela vai atingir os estudantes de graduação da iniciação científica, mas não só, ela se estende também ao mestrado e ao doutorado. Então, é mais uma forma de diminuir o incentivo, diminuir a pesquisa das áreas de humanas. E é uma perda muito grande, porque um quarto das cerca de 25 mil bolsas de iniciação científicas que são ativas nesse momento é direcionado para estudantes do curso de humanas. Só cursos da área de saúde têm esse mesmo volume de bolsas. As engenharias correspondem a 12% e os alunos considerados ciência básica, como química, representam cerca de 10% dos benefícios. Então, tem muita gente, muitos estudantes que vão ser atingidos por essa medida. Continuando a falar de perseguição do governo às áreas de humanas, a gente vai agora para a nossa coluna aberta. E hoje o Denis Almeida vai falar sobre o veto do presidente em relação à regulamentação da profissão de historiador.
Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa, e agora eu tô aqui.
Olá, aqui é o Denis, e hoje eu vou te fazer uma pergunta. Você se deixaria operar por alguém que nunca fez medicina, mas já viu muitos seriados e filmes médicos? Deixaria um entusiasta da engenharia construir a tua casa? Ou um jogador de jogos de simulação, de voo, pilotar o avião em que você vai embarcar? Por que eu tô perguntando isso? Bem, é uma história longa, mas a verdade é que eu fiz uma faculdade inútil, do ponto de vista profissional. Por quê? Porque eu fiz história. É, fiz história. E eu tô perguntando isso porque no dia 27 de abril, o antipresidente que nos desgoverna e constantemente nos ultraja, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele vetou integralmente o projeto de lei 4.699/12, que regulamenta a profissão de historiador. A proposta foi apresentada em 2009 pelo senador Paulo Paim, do PT, e a análise foi concluída apenas este ano. Agora, cabe ao Congresso manter ou derrubar o veto presidencial, que foi dado alegando-se que isso ia ferir a Constituição no que concerne a liberdade de exercício da profissão. Pois é, para o presidente da República, qualquer um pode exercer a profissão de historiador, visto que falar histórias, para ele, deve ser fácil. Ele pode inventar o que ele quiser, sem nenhum compromisso com a verdade, com fontes, com documentação histórica, com a ciência, basicamente. Ele acha que a nossa profissão não é ciência de verdade, que qualquer um pode exercê-la, que qualquer um pode escrever o que quiser no papel, que vai ter o mesmo valor. E assim, para ele, e para muitos, o que eu faço tem o mesmo valor que um cronista, que um autor de ficção, que são extremamente respeitáveis, claramente, mas que nunca estudaram sobre o processo epistemológico da história, que nunca estudaram sobre a análise de fontes históricas, que nunca fizeram muito caso sobre como a história funciona como ciência. Vocês podem reparar que nas livrarias, os livros acadêmicos de história são ladeados por livros como Alienígenas do Passado, Eram os Deuses Astronautas. Será que alguém chegou na América antes de Colombo? Óbvio que tem coisa muito séria produzida também, como As Damas do Século XII, de Georges Duby, que podem ser lidas para entretenimento, para diversão. Eu recomendo muitos livros escritos por historiadores muito sérios que podem te entreter por horas. Mas a notícia do dia 27 me deixou bem desesperançoso sobre a valorização do meu ofício. Porque é difícil viver num país que desvaloriza tanto a sua própria história. E isso é apenas mais um indício disto, de que nós, historiadores, não temos lugar em um país que simplesmente e cotidianamente pisoteia no seu passado e faz questão de repetir e superar da maneira mais negativa possível os erros que já cometeu. Quem não estuda história pode até cometer os mesmos erros do passado, mas um país que não valoriza o historiador está condenado a ser um amnésico e nunca se lembrar de onde veio para nunca saber para onde vai. Espero que tenham gostado deste conteúdo meio que desabafo e espero que o Congresso Nacional cancele o veto do presidente. Quem quiser pode me acompanhar nas redes sociais. No Twitter eu sou o @denisalmeida82, Denis com dois N's. E eu também faço parte do Clio História e Literatura, que lançamos podcasts semanais sobre os mais diversos assuntos da história, além de produzirmos textos que são publicados no nosso site, cliohistoriaeliteratura.com.br. Espero que eu possa encontrá-los lá também. Um beijo e até mais.
Agora a próxima notícia. A Netflix e o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, ICAB, se juntaram para realizar uma doação de R$5 milhões para pessoas do setor do audiovisual. O objetivo é oferecer alívio emergencial para apoiar até 5 mil trabalhadores e freelancers do setor atingido pela pandemia. O fundo será gerenciado pelo ICAB e o benefício será de um único depósito no valor do salário mínimo, R$ 1.045. Profissionais como produtores, assistentes, coordenadores, técnicos e operadores de diferentes departamentos de produção, como câmera, áudio, arte, maquiagem, figurino, cenografia, logística, entre outros, que em sua maioria recebem por semana ou trabalham sem contratos garantidos, serão elegíveis para solicitar o benefício. A doação da Netflix para o ICAB faz parte dos esforços do Fundo Global de US$100 milhões, anunciado em 20 de março, criado para apoiar aqueles em maior dificuldade no setor de produção audiovisual. Essa doação é um complemento ao pagamento de cachês que foram feitos às equipes e atores de produções originais no país. E a partir do dia 28 de abril, os profissionais podem se inscrever por meio de um formulário online na página do ICAB. icabrasil.org. Um comitê vai revisar cada inscrição e determinar quem pode receber os recursos em até 10 dias. As inscrições poderão ser feitas por 2 meses ou até que os recursos do fundo se esgotem. Então, se você que está ouvindo esse episódio agora se enquadra nessa categoria, corre lá na página do icabrasil.org e vê se você consegue receber esse auxílio. Encerramos o Pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores ou no Spotify, porque assim você nos ajuda muito a crescer. Espalhe a palavra do podcast, divulgue aí para os seus amigos, para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, Twitter, Facebook, se alguém ainda usar, né? E se você gostou, tiver algum comentário, notícia, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nãopodetocar@gmail.com ou falar com a gente nas redes. O Twitter oficial é o do Tiwi, que é o @nãopodetocar, tanto no Twitter quanto no Instagram. Todos os links, perfis estarão, como sempre, linkados no post no site notamanuscrita.com. E lá, além de você encontrar os nossos episódios, você encontra também contos, crônicas e outras produções de arte dos nossos participantes. E por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau e, se puder, fiquem em casa.